Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América, a partir de Washington, nesta quinta-feira, 4 de julho. É o dia da independência dos Estados Unidos, foi em 1776. Portanto, hoje aqui é feriado e hoje lá fora 33 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 60, está convosco João Santa Rita. A produção é de Dessalène Macomb. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. 25 soldados condenados à morte na República Democrática do Congo. Israel envia delegação para discutir cessar fogo com o Hamas. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada à Angola. FMI faz nova avaliação da economia angolana.
O Fundo Monetário Internacional disse que os programas económicos e financeiros do governo angolano fortaleceram o que disse ser a resiliência da economia do país, prevendo crescimento e queda da inflação.
As relações económicas com a China vão ser analisadas, particularmente os empréstimos.
A China está se marimbando se o dinheiro vai para bolsos de privados ou particulares. O mais importante é que Angola paga e paga bem a China.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. Na República Democrática do Congo, 25 soldados foram condenados à morte por um tribunal militar por fugirem de batalhas contra os rebeldes do M23 e de roubos. A agência Reuters disse que o exército deteve 27 soldados depois destes abandonarem as suas posições nas aldeias de Kesegi e Matembe, na província. Um porta-voz disse que os fugitivos foram encontrados a roubar mercadorias em lojas em aldeias vizinhas de Limbongo. Foram detidos juntamente com 4 das suas esposas que estavam na aldeia e que receberam os bens saqueados. Um soldado foi condenado a 10 anos de prisão, 4 esposas e outros soldados foram absolvidos, 25 foram condenados à morte por roubo, fuga do inimigo e violação de ordens. O advogado dos réus disse que vai apelar. Mais de 136 mil pessoas fugiram do estado de Sennar, no sudeste do Sudão, desde que as forças paramilitares de apoio rápido iniciaram uma série de ataques a cidades, disse a ONU. Estes deslocados juntam-se a quase 10 milhões de pessoas expulsas das suas casas desde o início da guerra entre as forças de apoio rápido e o exército regular. Ativistas em ambos os estados dizem que há poucos abrigos ou ajuda para alimentar os recém-chegados. A Organização Internacional para as Migrações informou num comunicado que desde 24 de junho, um total estimado de 136.130 pessoas foram deslocadas em Sennar. No oeste do país, ativistas locais disseram que pelo menos 12 pessoas foram mortas por fogo de artilharia no mercado de gado na quarta-feira na cidade de Al-Fashir. Uma entidade oficial israelita disse que o governo enviou uma delegação para discutir as últimas propostas de libertação de reféns e cessar fogo em Gaza. Isto depois do gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ter afirmado ontem que Israel estava a estudar o que chamou de algumas ideias que o Hamas enviou aos mediadores do Qatar. As ideias que o Hamas apresentou na quarta-feira envolvem o acordo de 3 fases para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Entretanto, forças israelitas e o grupo militar Hezbollah, baseado no Líbano, trocaram ataques aéreos ao longo da fronteira, fazendo aumentar o perigo de um novo conflito regional. O Hezbollah disse que disparou mais de 200 rockets contra bases israelitas num ataque em que também usou drones. O grupo apoiado pelo Irão disse que os seus ataques foram feitos em retaliação ao assassinato de um dos seus comandantes por Israel na quarta-feira. Os militares israelitas disseram que interceptaram muitos dos projéteis e realizaram, por seu turno, 9 ataques aéreos contra posições de lançamento no Líbano. Os eleitores na Grã-Bretanha estão hoje a votar em eleições gerais, que se espera que detenham ao Partido Trabalhista da oposição uma vitória esmagadora e ponha fim a 14 anos do governo do Partido Conservador. As sondagens apontam para uma pesada derrota para o seu partido do primeiro-ministro Rishi Sunak, o que a confirmar se irá colocar o líder trabalhista Keir Starmer, de 61 anos, na chefia de um novo governo. Prevê-se que o Partido Trabalhista do centro-esquerda vença as suas primeiras eleições gerais desde 2005 em proporções históricas. Uma mulher morreu e 19 outras ficaram feridas em bombardeamentos russos no nordeste, leste e sul da Ucrânia. Entretanto, o presidente russo Vladimir Putin disse que um diálogo construtivo entre Moscou e Washington é impossível durante a atual campanha eleitoral presidencial dos Estados Unidos. Putin disse que a Rússia vai esperar pelo resultado das eleições dos Estados Unidos, em novembro, e verificar em que posições uma nova liderança irá apoiar. O presidente russo disse ainda que a Rússia não declarará um cessar-fogo na Ucrânia até que Kiev tome medidas que sejam irreversíveis e aceitáveis para Moscou. O furacão Beryl atingiu as Ilhas Cayman e o México hoje, depois de atingir a Jamaica, com ventos e chuvas que causaram inundações e cortes generalizados de energia. Até agora, o Beryl deixou pelo menos 10 mortos.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O Fundo Monetário Internacional, o FMI, emitiu um comunicado na sequência de uma avaliação da economia angolana. A sua conclusão é que as medidas do governo fortaleceram a economia. Paula Alves Silva.
O Fundo Monetário Internacional disse que os programas económicos e financeiros do governo angolano fortaleceram o que disse ser a resiliência da economia do país, prevendo crescimento e queda da inflação ainda este ano. Numa declaração emitida após uma consulta de avaliação pós-financiamento, o Fundo disse que os esforços do governo em planos de reformas económicas nas áreas de administração fiscal, mobilização de rendimentos, administração de dívida, política monetária e estabilidade financeira ajudaram a fortalecer a resiliência da economia angolana. No ano passado, ajustamentos nas despesas ajudaram também a conter preços baixos de petróleo e baixa produção, embora os benefícios da consolidação fiscal tenham sido mais baixos do que antecipado. Angola deverá beneficiar também da melhoria dos rendimentos não petrolíferos, gastos moderadamente mais baixos e poupanças provenientes das reformas dos subsídios de combustíveis. O crescimento foi positivo em 2023, quando se registou 0,9%, e, diz a declaração, deverá estabilizar para uma média de 3,2% a médio prazo, com a ajuda da agenda das autoridades de continuação de reformas estruturais e diversificação. O Fundo fez notar que a inflação em Angola tinha atingido o seu nível mais alto nos últimos anos, culpando isso na desvalorização da moeda e problemas de oferta, mas acrescentou que se espera que a inflação comece a cair na segunda metade deste ano, avisando, no entanto, que a dependência de Angola no petróleo e a grande dívida externa continuam a ser riscos para a economia do país. Outros riscos são uma possível queda na produção de petróleo ou uma queda significativa dos seus preços, não cumprimento das reformas de subsídios aos combustíveis e efeitos negativos dos mercados internacionais de capitais. Mas o Fundo Monetário Internacional disse ainda que a capacidade de Angola de pagar dívidas ao fundo é o que chamou de adequada, embora sujeita a riscos.
Era a Paula Alves Silva. O presidente angolano João Lourenço esteve na China em março, onde conseguiu um acordo que alivia o pagamento das dívidas. A China, por seu turno, manifestou interesse em investir mais em Angola. O ministro das Telecomunicações esteve na China no final do mês passado, onde manifestou interesse de ver companhias de telecomunicações chinesas investirem em Angola. Assinou um memorando de entendimento com a companhia chinesa Huawei. As autoridades chinesas prevêem mais investimento nas áreas de agricultura, pescas, manufaturação e mineração. Mesmo com a crescente necessidade de Angola, os empréstimos chineses para o país, contudo, diminuíram consideravelmente. Angola, contudo, continua a depender da China para garantir o seu desenvolvimento. O Koch Mokuta foi falar com especialistas sobre estas questões.
Estevão Gomes, economista e professor universitário.
Atualmente, as relações China-Angola, aquilo que é a avaliação que faço, penso que regrediu um bocadinho. Há uns 8, 9 anos, havia uma perspectiva muito grande de que a China seria o nosso principal parceiro a nível das relações internacionais. Primeiramente, por causa do financiamento que recebemos para a reconstrução e depois não só algumas relações nas tarifas comerciais, os empréstimos Diminuíram, sim, porque a gente sabe que atualmente nós ainda temos um empréstimo com a China que não foi liquidado.
Gomes lamenta o facto de empréstimos chineses à Angola não tenham sido efetivamente aproveitados devido à falta de transparência nos montantes fornecidos aos governantes angolanos pelas autoridades chinesas.
Se realmente eles fossem todos investidos nos setores realmente que a nossa economia precisa, certamente podíamos até estarmos numa situação de pequeno desequilíbrio, não é? Mas teríamos receitas líquidas que podiam suprir os déficits orçamentais. Nós não temos. Essa é a razão pela qual tu recebes um empréstimo, não podes gastar todo o valor naquilo que é o investimento, porque depois no ano seguinte você tem as receitas internas. Quer dizer, tem que fazer uma variação. Nós, atualmente, a falta de transparência concerne o quê? Nós recebemos os valores para os financiamentos, mas grande parte deles são até implementados, uns projetos não terminam, porque depois faz-se mal os orçamentos.
Faustino Mumbica, economista e professor universitário.
Utilizando aqui o termo brasileiro, a China está se marimbando se o dinheiro vai para bolsos de privados ou particulares. O mais importante é que, primeiro, Angola paga e paga bem a China. Basta lembrar que Angola contraiu as dívidas às Chinas com a contrapartida de petróleo, diamantes, etc, etc. Portanto, e veja que a China ganha muitas das vezes o quintuplo. Por quê? Porque o preço do barril do petróleo, na altura negociado a um preço, quando varia para cima, a China não quer saber. São 10 milhões de barris de petróleo que você tem de dar. Se você negociar o preço de $50 e agora o preço no mercado está a 100, a China não quer saber.
Segundo especialista.
Portanto, não tem reflexos, não tem reflexos ao nível da qualidade de vida dos cidadãos angolanos, muito menos do ponto de vista do investimento do capital feito.
Por quê?
É tão simples quanto isso, porque a China não exige regras da parte da Angola. E por isso é que a maior parte do investimento, ou seja, do crédito cedido à China para Angola, acabou por beneficiar famílias e indivíduos. Não obstante, este desembolso estarem registrados como dívida para todos nós como angolanos, incluindo as futuras gerações. Temos um problema sério, e é um problema em que nesta relação Angola-China, o único beneficiários são os chineses e alguns dos governantes angolanos que participam dessas negociações.
Koke Mukuta, Luanda.
Em muitos países africanos, e não só, existem duas realidades jurídicas. Uma, a das leis do Estado, e outra, a das leis tradicionais, que muitas vezes diferem da realidade estadual. Pois do Lubango vem uma iniciativa que visa a criação de tribunais para julgar casos de acordo com as tradições das comunidades. Teodoro Albano.
A Faculdade de Direito da Universidade de Manduimendo Mufeio, com sede no Lubango, está a desenvolver um projeto para institucionalização em Angola do Tribunal Constitucional para julgar crimes que atentam contra os hábitos e costumes, portanto, com incidência nas comunidades rurais. O número crescente de crimes que ocorrem no meio rural, que vão desde o furto de gado muito frequente entre membros da mesma família ou do mesmo grupo étnico, às multas decorrentes do chamado COI, quando um homem é encontrado em relações íntimas com uma mulher alheia, são alguns dos crimes que podem passar na esfera deste tribunal. Para o professor de Direito na Faculdade de Direito da Universidade Manduimendo Mufeio, Emílio Calei, um dos promotores do projeto, o mesmo visa atender às duas realidades, sendo que o grande desafio será o de influenciar o legislador angolano a aprovar a iniciativa.
Se em Angola existem duas realidades jurídicas que convivem e estão em paralelo, diríamos assim, faz todo sentido que se tenha que começar a olhar também para a institucionalização dos tribunais que já funcionam, mas é preciso alguma regulamentação, que funcionam no âmbito dos diferendos, dos litígios baseados no costume banho.
O Conselho da UILA, da Ordem dos Advogados de Angola, vê com bons olhos uma possível criação deste tribunal, já que, segundo o seu presidente, Henrique Ernesto, a aplicação da justiça nesta instância teria sempre em conta o primeiro da lei, sem colocar em causa o direito positivo. Henrique Ernesto entende que, desde que tem elaborado e estudado, a criação do Tribunal Constitucionário tem todas as condições para discussão a nível do Poder Legislativo.
O legislador não precisaria, como tal, acolher todas as soluções jurídicas apresentadas, mas eventualmente encontraria as balizas para poder aplicar um direito que existe do ponto de vista substantivo. E é preciso que também se encare para o procedimento de aplicação desse direito, para ver se elas efetivamente colidem ou não com a Constituição.
Para o pastor evangélico e conhecedor dos hábitos e costumes dos povos da região Centro-Sul, Sul e Sudoeste de Angola, Juliano Chamoquavo, o surgimento de um tribunal constitucionário seria bem-vindo face aos crimes que ocorrem a este nível.
O que é que há de positivo no direito costumeiro e o que é que há de negativo no direito costumeiro? Até que ponto o direito costumeiro pode enriquecer, digamos, o direito positivo?
Na visão do estudioso, a institucionalização de um tribunal constitucionário em Angola não seria uma experiência nova, faz a realidade de alguns países do Corno de África. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também em frequência modulada, FM. Quando entrarmos na segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. E na segunda meia hora vamos ter reportagens dos Palopes e de outras partes do mundo. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E o ouvinte pode sempre enviar perguntas, comentários para o número no nosso WhatsApp, e o número é mais um 202-251-9466. E agora vamos falar de um livro que acaba de ser publicado e que merece talvez especial atenção, por ser um testemunho do passado e também do presente. O governador da província do Namibe, Archer Mangueira, acaba de publicar um livro titulado Geração de Transição. Nós entramos em contacto com o governador não para falar de política, mas sim do seu livro, e começámos por lhe perguntar o que é que o livro aborda.
Eu conto uma história que não é só minha. É a história de familiares meus que estiveram na luta de libertação de Angola, designada a luta de libertação nacional, luta armada de libertação nacional. Outros estiveram nas cadeias da PIDE, partiram alguns para o exílio. A sua luta pela libertação de Angola tiveram em mim grande influência. E é também, digamos, a história dos da minha geração, que já não participaram na luta armada de libertação nacional, mas tiveram ou poderiam ter estado, como tenho dito muitas vezes, na linha da frente para a construção de Angola enquanto país livre, enquanto país independente. Também gostaria de dizer que este livro, de alguma forma, traça a minha trajetória enquanto servidor público. Fui, digamos, um dos protagonistas de decisões importantes para a vida do país, e alguns capítulos do livro descrevem, como é que essas decisões aconteceram, o seu impacto na vida das pessoas, enfim, e encerro um capítulo que pretendo expressar também a minha visão para o futuro de Angola.
Você falou de, portanto, de algumas decisões importantes que teve que tomar enquanto dirigente, não é? Pode só mencionar aqui algumas delas que estão no livro?
Portanto, gostaria de dizer que fui parte delas, né? Muitas delas, portanto, fui parte delas. Eu gostaria de destacar, portanto, o facto de ter sido membro da equipa que tratou da elaboração do Plano de Reconstrução Nacional pós-conflito. Também fui parte da equipa que negociou o primeiro grande financiamento externo que, de alguma forma, suportou financeiramente esse plano de reconstrução. Coordenei várias comissões que deram a criação de instituições, como a criação do Banco de Desenvolvimento de Angola, o Fundo Soberano de Angola. Portanto, fui presidente do Conselho de Administração da Comissão de Mercado de Capitais, que teve a responsabilidade de preparar o mercado de valores mobiliários como o terceiro pilar do sistema financeiro angolano, apenas para dar exemplos de,
sim, sim,
de algumas dessas grandes ações que levaram à constituição ou à formação de instituições e, consequentemente, também à formação de quadros que hoje estão em várias instituições públicas e privadas, como grandes moneiros dessas instituições.
Olha, você vê o futuro com otimismo?
Ao juntar testemunhos de uma nova geração, como anexo do livro, o que eu pretendo é deixar também por esta via uma mensagem para a nova geração. Portanto, uma mensagem de esperança, uma mensagem de que Angola tem futuro e esse futuro pode ser garantido se formos capazes de sabermos passar o testemunho.
Era o governador do Namibe, Archer Mangueira. Ele estava a falar connosco sobre o seu novo livro Geração de Transição. Hoje vamos começar com o futebol africano, com o sorteio dos grupos para a fase de qualificação da Taça das Nações Africanas de 2025, o CAN 2025, que vai ser realizado em Marrocos. O sorteio hoje, esse foi bem mais para o Sul, foi em Joanesburgo, na África do Sul. 48 nações, divididas em 12 grupos, de 4 cada, passam o primeiro e o segundo. Cabo Verde, Tubarões Azuis, estão no grupo C, com o Egito, Mauritânia e Botsuana. Tubarões Azuis vão ter que viajar do norte até ao sul do continente, Egito e Botsuana. Angola, Palancas Negras, estão no grupo F, com Gana, Sudão e Nigéria. Gana, sem dúvida, o grande adversário deste grupo. Moçambique, Guiné-Bissau, Mambas e Djurtos estão no mesmo grupo. O grupo I, com Malawi e Eswatini. Os jogos começam em setembro deste ano. Vamos agora para a Copa América, a realizar-se aqui nos Estados Unidos. Hoje iniciam-se os quartos de final, Argentina contra o Equador. Recordemos que a Argentina ficou em primeiro lugar no seu grupo, o grupo A, com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. Equador ficou em segundo lugar no grupo B, com 4 pontos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota. Não se sabia ainda esta manhã que em Washington se Lionel Messi vai jogar. Ele não esteve em campo no último jogo da fase de grupos, devido a uma lesão num jogo anterior. O treinador disse que ele treinou ontem e seria avaliado hoje para ver se pode ou não jogar. Os outros quartos de final são Venezuela-Canadá amanhã e no sábado temos Colômbia-Panamá e Uruguai-Brasil. Este vai ser duro e vai ser bom. E da Copa América vamos para o Euro, a Taça das Nações Europeias de Futebol, onde entramos também nos quartos de final. E amanhã temos dois jogos que, para muitos, são duas finais, porque envolvem quatro favoritos. O primeiro jogo da manhã é aquele entre a Espanha e a Alemanha. Espanha, La Roja, vem de 3 jogos, 3 vitórias na fase de grupo e depois venceu a Geórgia nos oitavos de final. A Alemanha, Mannschaft, 2 vitórias, 1 derrota na fase de grupos. Nos oitavos de final, vitória sobre a Dinamarca por 2-0. Depois, ainda amanhã, temos Portugal-França. Na fase de grupos, Portugal teve 2 vitórias, 1 derrota. Depois venceu a Eslovénia aos penaltis. Quem conhece alguns dos jogadores da seleção francesa é o português Nuno Mendes, que joga no Paris Saint-Germain, de onde estão muitos jogadores na seleção, incluindo, claro está, Kylian Mbappé. Nuno Mendes falou ao jornalista, fez notar que Portugal, nos oitavos de final, teve que jogar o prolongamento e teve menos tempo de descanso.
É uma equipa que devemos estar à espera de tudo, como é óbvio. Uma equipa que tem bons jogadores, tem jogadores que jogam nas melhores equipas da Europa e nós vamos estar preparados para isso. Jogámos mais tempo e jogámos mais tarde, mas acho que estes dias deu para recuperar e acho que todos os jogadores estão preparados para jogar e fisicamente também estamos todos a 100%.
A França, na fase de grupos, ficou em segundo lugar no seu grupo, o grupo D, com 1 vitória e 2 empates, e depois, nos oitavos de final, bateu a Bélgica por 1-0. E ainda temos tempo para uma notícia do basquetebol, a NBA, a família James vai estar muito bem, muito obrigado. LeBron James, 39 anos de idade, renovou o seu contrato com Los Angeles Lakers, 2 anos, 104 milhões de dólares. O seu filho, Bronny James, 19 anos de idade, entra esta época para os profissionais da bola ao cesto e também no Los Angeles Lakers. Vamos ter os dois James no Los Angeles Lakers. Pois Bronny tem um contrato de 7 milhões e 900 mil dólares por 4 anos. No primeiro ano, 1 milhão e 200 mil e depois aumentando anualmente até atingir os 2 milhões e 480 mil na época 2027-2026. Portanto, Bronny Jones já não tem que pedir dinheiro emprestado ao pai. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a aproximar da segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Eu vou recordar que nessa segunda meia hora vamos ter uma reportagem interessante sobre um acordo alcançado entre as autoridades moçambicanas e 2 bancos russos, acordo relacionado com as dívidas, as chamadas dívidas escondidas, sem dúvida uma reportagem a ouvir, e vamos ter mais, claro está. Continue connosco a Voz da América.
Cuando vos le cuavo yo, tú me apuesto, vos le cuavo. kwamanyo chimboto chami akaya timboleti sipsepo o chimboto chami akaya timboleti sipsepo amansumba accessario.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da missão vespertina da Voz da América em português. O som a cargo da Saida Hamdou, a sonorização neste caso, e a realização a cargo do Des McConan. Eu sou o homem Miguel. As notícias serão com o João Santa Rita. Uma vez mais, votos de boa escuta. Em destaque nas notícias, estudantes da Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade de Lúrio, em Nampula, Moçambique, com sonhos de formação profissional atrasados. Umaro Sissoko Embalou, presidente da Guiné-Bissau, estará na China entre 10 e 12 deste mês para assinar um acordo geral de cooperação. 25 soldados condenados à morte na República Democrática do Congo e Israel envia delegação para discutir cessar-fogo com Hamas. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM, isto através de rádios parceiras que temos em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor, e também transmitimos na internet www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo, presentes no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube. Bastante para estar a escrever VOA Português. No WhatsApp temos um canal, mais um, 202-251-9466. 13h32 aqui em Washington. De seguida, as notícias do mundo com João Santa Rita.
Na República Democrática do Congo, 25 soldados foram condenados à morte por um tribunal militar por fugirem de batalhas contra os rebeldes do M23 e por roubo. A Reuters disse que na terça-feira o exército prendeu 27 soldados depois destes abandonarem as suas posições. Um porta-voz disse que os fugitivos foram encontrados a roubar mercadorias em lojas de uma aldeia vizinha. Um tribunal militar foi criado para julgá-los e o magistrado condenou 25 à morte por roubo, fuga do inimigo e violação de ordens, entre outros acusados. Um soldado foi condenado a 10 anos de prisão, quatro esposas de alguns dos soldados e outro soldado foram absolvidos. O advogado disse que vai apelar. Mais de 136 mil pessoas fugiram de Sennar, no sudeste da República do Sudão, desde que forças paramilitares de apoio rápido iniciaram uma série de ataques a cidades, informou a ONU. Estes deslocados juntam-se a quase 10 milhões de pessoas expulsas das suas casas desde o início da guerra entre o RSF e o Exército Regular. A Organização Internacional para as Migrações informou num comunicado que desde 24 de junho um total estimado de 136.130 pessoas foram deslocadas em Sennar. Entretanto, 12 pessoas, pelo menos, foram mortas por fogo de artilharia num mercado de gado na quarta-feira, na cidade de Al-Fashir. Uma entidade oficial israelita disse que o governo enviou uma delegação para discutir últimas propostas de libertação de reféns e cessar fogo em Gaza. Isto depois do gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ter afirmado que Israel estava a estudar o que chamou de algumas ideias que o Hamas enviou aos mediadores do Qatar. As ideias que o Hamas apresentou na quarta-feira envolvem o acordo de três fases que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou no final de maio. Entretanto, forças israelitas e o grupo militante Hezbollah, baseado no Líbano, trocaram ataques aéreos ao longo da fronteira na quinta-feira, fazendo aumentar o perigo de um novo conflito regional. O Hezbollah disse que disparou mais de 200 rockets contra bases israelitas. O grupo, apoiado pelo Irão, disse que os seus ataques foram feitos em retaliação ao assassinato de um dos seus comandantes por Israel na quarta-feira. Os militares israelitas disseram que interceptaram muitos dos projéteis e realizaram novos ataques aéreos contra posições de lançamento no Líbano. Os eleitores na Grã-Bretanha estão a votar hoje em eleições gerais que se espera deem ao Partido Trabalhista da oposição uma vitória esmagadora e ponha fim a 14 anos de governo do Partido Conservador. As sondagens apontam para uma pesada derrota para o partido do primeiro-ministro Rishi Sunak, o que a confirmar se irá colocar o líder trabalhista Keir Starmer, de 61 anos, na chefia de um novo do governo. Prevê-se que o Partido Trabalhista vença as suas primeiras eleições gerais desde 2005 em proporções históricas. Uma mulher morreu e 19 outras ficaram feridas em bombardeamentos russos no nordeste, leste e sul da Ucrânia.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. O Mário Sissoko Embalou, presidente da Guiné-Bissau, estará na China entre 10 e 12 deste mês para assinar um acordo geral de cooperação. A cooperação Bissau e Pequim centra-se na educação, saúde, agricultura, infraestruturas, pescas e defesa. Quanto às pescas, as autoridades guinenses dizem que até 2020 havia 70 navios de empresas chinesas nas suas águas. Outra área com intervenção chinesa é a de infraestruturas. As obras incluem edifícios do governo, estradas de Porto 13 e 36 aqui em Washington, Moçambique. O governo deste país anunciou esta semana um novo acordo extrajudicial no caso das dívidas ocultas, reduzindo de 1,4 mil milhões de dólares para 220 milhões. Apesar disso, analistas Borges Nhamir, do CIP, e o diretor do CDD, Adriano Novunga, referem que este acordo não irá beneficiar o país. Alfredo Júnior.
Segundo revelou o ministro da Economia e Finanças, Ernesto Max Tonella, o acordo visa mitigar riscos, evitar custos adicionais com litígios e restaurar a credibilidade de Moçambique no sistema financeiro internacional.
Representa um corte de 84% do total da reivindicação dos bancos envolvidos, o que vai contribuir para a redução do serviço da dívida, sobretudo a dívida contingente do Estado, conferindo uma maior previsibilidade à gestão das finanças públicas no médio e no longo prazo.
O Procurador-Geral Adjunto, Ângelo Matus, explicou que o acordo obedeceu a todas as formalidades legais previstas na legislação moçambicana para a sua ratificação.
A posição do Estado em relação a esta matéria iniciada pelos bancos contra si foi sempre de que quer os empréstimos, assim como as garantias que tinham sido oferecidas, eram nulas e de nenhum efeito, por terem sido obtidas por via de suborno com associação à corrupção.
Entretanto, o diretor do Centro de Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Novunga, considerou que este acordo só vai beneficiar os que lesaram o país ao contrair as famosas dívidas ocultas.
O acordo visa justamente proteger a impunidade, proteger o patrimônio que amealharam desta corrupção. Não está ao serviço do Estado de Direito Democrático, não está ao serviço da salvaguarda da pátria, mas sim visa que à saída do poder eles possam sair com os assuntos fechados para não serem perseguidos.
Por seu turno, Borges Yamir, do Centro de Integridade Pública, se considera que o acordo vai colocar Moçambique noutro patamar em termos de credibilidade junto dos credores, porém fica uma lição de que as dívidas foram prejudiciais ao país, restando ainda dúvidas em relação à recuperação dos prejuízos a que o país foi submetido.
O Estado moçambicano falhou em dar as garantias. Eu disse que Moçambique é perdoado, mas na verdade, Moçambique também, visto do outro lado, podemos dizer que Moçambique pagou 366 milhões para projetos e não tem nenhuma importância para o Estado. E eu tenho sérias dúvidas de que Moçambique vai conseguir garantir o direito de regresso. O direito de regresso é, se os agentes do Estado praticam algum ato ilícito, o Estado tem que pagar por eles, depois o Estado vai cobrar esses agentes do Estado.
O acordo surge numa altura em que, dentro em breve, o Tribunal de Londres vai ler a sentença do julgamento em curso há quase 4 anos de litígio na Justiça Britânica, a qual Moçambique recorreu alegando corrupção, conspiração para lesar por meios ilícitos e assistência desonesta para anular dívidas.
O que se vai ouvir na sentença é uma decisão em relação ao litígio entre o Estado moçambicano e as empresas do grupo Privivest, incluindo o próprio dono da Privivest, o senhor Skandar Sapa, que apesar dele ter morrido, porque se trata de um processo civil, não de um processo criminal, o processo continua, porque vai responder sobre o processo dele, o seu patrimônio. Ou seja, se o Skandar Sapa vir a ser condenado, o patrimônio dele é que vai pagar a responsabilidade civil que o Estado moçambicano está a demandar.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Continuamos em Moçambique. O presidente do Núcleo de Estudantes da Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade Lúrio, em Nampula, mais a norte do país, disse que mais de 1000 colegas seus, 1000 estudantes de diferentes cursos de saúde, viram seus sonhos de formação profissional atrasados. Eles estão sem aulas faz 8 meses porque os professores não eram pagos. Adina Sualerra.
Xavier Felisberto disse que a paralisação das aulas há mais de 8 meses está a ameaçar as bolsas de estudo de alguns estudantes. Há pais que têm falado aos seus filhos sobre a possibilidade de desistirem de financiar os estudos. Já afetou o estado emocional dos formandos, para além de que comprometeu a formação, uma vez tratar-se de ciência teórico-prático, cujo estágio deve ser constante, uma vez que vão lidar com vidas humanas.
Não temos fundamentação teórica. E nem temos a prática. Claramente que muita coisa já desapareceu nessas cabeças. Porque não temos já, não estamos a investigar aquilo que nós vínhamos aprender.
Recorde-se que o ministro de Ciências e Tecnologias de Ensino Superior e Técnico Profissional, Daniel Nivagara, teve que intervir para se encontrar uma saída à situação na sua última visita a Nampula, o que levou a reitoria da instituição a decidir pela organização da casa. Com a destituição de alguns dirigentes da Faculdade de Ciências de Saúde, o levantamento das dívidas da universidade com docentes, reorganização dos contratos dos formadores internos e não só. E esclarecendo sobre o assunto, a reitora da Universidade, Leda Hugo, garantiu recentemente em entrevista a jornalistas que as aulas paralisadas poderão retomar no início de agosto próximo e que estão a coordenar com os parceiros no campo de estágio, neste caso o Hospital Central de Nampula, de modo que os alunos que vão para o ciclo clínico entrem logo com o arranque do segundo semestre académico.
Nós concluímos a seleção dos docentes, nos termos da lei, docentes com qualificação para dar aula. Estamos a terminar o processo de contratação, deve-se pagar até o mês de julho, não passa de julho.
Entretanto, apesar da promessa de regresso às aulas, o presidente do Núcleo de Estudantes de Ciência e de Saúde da Unilúrio considera que a reitora levou muito tempo para intervir.
Os problemas, a priori, eram geridos pela faculdade. E alguns problemas não eram reportados para a reitoria. Estamos aqui, quando nós começamos a gritar, a reitoria, uma boa parte das coisas não sabia. Então, isso levou tempo para que a reitoria interaja exatamente o que estava acontecendo junto da faculdade.
Importa referir que a retoma das aulas na Faculdade de Ciência e de Saúde da Universidade de Lúrio estão agendadas para 5 de agosto próximo. De Nampula, para a Voz da América, Dina Sualehen.
E de Nampula vamos a Luanda. O Fundo Monetário Internacional emitiu um comunicado na sequência de uma avaliação da economia angolana. A sua conclusão é que as medidas do governo fortalecem a economia. Os detalhes com Paula Alves Silva.
O Fundo Monetário Internacional disse que os programas económicos e financeiros do governo angolano fortaleceram o que disse ser a resiliência da economia do país, prevendo crescimento e queda da inflação ainda este ano. Numa declaração emitida após uma consulta de avaliação pós-financiamento, o Fundo disse que os esforços do governo em planos de reformas económicas nas áreas de administração fiscal, mobilização de rendimentos, administração de dívida, política monetária e estabilidade financeira ajudaram a fortalecer a resiliência da economia angolana. No ano passado, ajustamentos nas despesas ajudaram também a conter preços baixos de petróleo e baixa produção, embora os benefícios da consolidação fiscal tenham sido mais baixos do que antecipado. Angola deverá beneficiar também da melhoria dos rendimentos não petrolíferos, gastos moderadamente mais baixos e poupanças provenientes das reformas dos subsídios de combustíveis. O crescimento foi positivo em 2023, quando se registou 0,9%, e, diz a declaração, deverá estabilizar para uma média de 3,2% a médio prazo, com a ajuda da agenda das autoridades de continuação de reformas estruturais e diversificação. O fundo fez notar que a inflação em Angola tinha atingido o seu nível mais alto nos últimos anos, culpando isso na desvalorização da moeda e problemas de oferta, mas acrescentou que se espera que a inflação comece a cair na segunda metade deste ano, avisando, no entanto, que a dependência de Angola no petróleo e a grande dívida externa continuam a ser riscos para a economia do país. Outros riscos são uma possível queda na produção de petróleo ou uma queda significativa dos seus preços, não cumprimento das reformas de subsídios aos combustíveis e efeitos negativos dos mercados internacionais de capitais. Mas o Fundo Monetário Internacional disse ainda que a capacidade de Angola de pagar dívidas ao fundo é o que chamou de adequada, embora sujeita a riscos.
Quando Echo e Harry Van der Waal viram os efeitos devastadores da epidemia de HIV-Sida ou VIH-Sida em Swatini em 2004, deixaram o estado americano de Ohio e mudaram-se para criar um serviço de cuidados de saúde gratuito naquele país da África Austral. Atualmente, a sua organização sem fins lucrativos, a The Lock Commission, presta cuidados de saúde a mais de 300 mil pessoas das zonas rurais de Eswatini. Foi um ato de compaixão que atravessou continentes e está a transformar comunidades e salvar vidas, tal como aqui conta a Mayra Lassalete.
Durante a devastadora pandemia de VIH-Sida dos anos 2000, o sistema de saúde de Eswatini ficou esmagado. De acordo com os danos da ONU-Sida e da OMS, 25% da população adulta foi infectada. O acesso limitado aos tratamentos gerou uma crise de saúde pública de proporções impressionantes. Face à carência de cuidados de saúde nas zonas rurais, Echo e Harry Van der Waal, do Ohio, nos Estados Unidos, fundaram The Luke Commission, ou TLC. Financiada pelo governo dos Estados Unidos e pela Free Wheelchair Mission, a TLC presta anualmente serviços de saúde essenciais gratuitos e de alta qualidade a mais de 300 mil doentes, pobres e desfavorecidos, transformando vidas e comunidades rurais de Eswatini. A vida de Sibusiso Lope foi transformada pela TLC. Durante anos sofreu de dores crónicas na anca que limitavam a sua mobilidade e a sua vida.
Eu olhava para a minha vida e via os meus amigos a subir na vida, a progredir, e sentia-me deixado para trás. Fiquei entusiasmado quando recebi uma chamada do TLC a dizer: temos uma solução para o seu problema, fazer uma substituição da anca. É uma cirurgia muito cara e, sabendo que não pagaria nem um cêntimo, fiquei muito entusiasmado.
A história de Sibusiso é uma das centenas de milhares de vidas tocadas pelo TLC. O sistema de saúde de Eswatini tem falta de médicos e enfermeiros, deixando muitas pessoas sem cuidados de saúde. Mas para aqueles que, como Gabriel Shiba, encontram o caminho para o TLC, a esperança chega sob a forma de cuidados de saúde gratuitos, abrangentes e compadecidos.
Vai-se a outros hospitais e eles dizem-nos: temos de chamar o médico, vamos esperar. Perdemos muitas vidas, mas aqui todos os dias há um médico. Por vezes até se pode chorar aqui, onde nos lavamos de manhã com água quente. Vai-se a outros hospitais e eles dizem-nos: temos de chamar o médico, vamos esperar. Perdemos muitas vidas.
Chegados a Eswatini no auge da epidemia do VIH em 2004, os Van der Waals constataram a necessidade desesperada de cuidados de saúde de qualidade. Apesar de estarem num país que desconheciam, estavam também determinados a compreender os desafios e as complexidades dos cuidados de saúde rurais e a encontrar soluções. O casal concentrou-se no desenvolvimento de uma estratégia para levar cuidados compadecidos e com impacto diretamente às pessoas mais isoladas e carenciadas. A Comissão LUC presta cuidados ambulatórios, hospitalares, cirúrgicos de emergência e críticos no campus Miracle, em constante expansão no centro de Eswatini. Todos os dias, a partir do campus, a equipa da TLC, com mais de 700 funcionários locais e americanos, presta cuidados ambulatórios através de mais de 100 hospitais móveis.
Como ocidentais, pensamos que temos sempre respostas. Fazemos isto e aquilo e resolvemos a situação. Mas a nossa equipa ajudou-nos a compreender que a situação era mais complexa. Nos primeiros anos, limitámos-nos a escutar, a conhecer as populações rurais, compreender os desafios que enfrentam, o desafio de chegar aos centros de saúde, os desafios do dia-a-dia. Com essa mentalidade, conseguimos com a nossa equipa desenvolver uma estratégia para chegar a estas comunidades e levar-lhes os cuidados de saúde. Não esperávamos que viessem ter connosco. Nós descobrimos como levar os cuidados de saúde até elas.
A estratégia da cadeia de abastecimento da TLC envolve levar serviços de saúde móveis às comunidades e estabelecer um sistema de gestão de cadeia de abastecimento que inclui a aquisição de material médico, a manutenção do inventário e o transporte de material para diferentes locais de forma atempada e eficiente.
Reconhecemos que as pessoas podem apanhar o autocarro, pagar o bilhete e pagar as taxas na unidade de saúde. O que realmente lhes custava era ir à farmácia comprar os medicamentos e não queríamos que essa ligação fosse quebrada. Por isso trabalhámos arduamente para desenvolver uma cadeia de abastecimento robusta que garantisse que todos os desafios do abastecimento fossem geridos por nós.
No mundo em que o acesso à saúde é muitas vezes uma questão secundária, o casal Van der Waal prova que a bondade e o engenho podem ser o remédio mais poderoso.
A candidatura da Turquia ao grupo BRICS poderá ser um tema discutido entre o presidente turco Recep Tayyip Erdogan e o seu homólogo russo Vladimir Putin, à margem da cimeira de dois dias da Organização de Cooperação de Xangai, no Cazaquistão, próxima semana. Esta situação, a candidatura, coloca Erdogan numa situação delicada de equilíbrio das suas relações com Washington e Moscovo. Novamente, Paula Alves Silva.
A cimeira da Organização de Cooperação de Xangai deu ao presidente turco Recep Tayyip Erdogan a oportunidade de falar cara a cara com Vladimir Putin. Segundo os analistas, a proposta de adesão da Turquia aos BRICS, um grupo de economia que inclui a Rússia e a China, bem como países da Ásia, África e América do Sul, esteve provavelmente na ordem do dia. Atilla Yesilada é analista da Turquia na Global Source Partners, uma empresa de análise política.
A ideia de uma nova plataforma que desenvolva o comércio mútuo entre países que estão geograficamente separados é intrinsecamente apelativa para a Turquia e enquadra-se na política externa. Penso que foi uma mensagem para Putin de que a Turquia não tem qualquer intenção de desvalorizar ou abandonar as relações comerciais cada vez mais estreitas com a Rússia.
Putin tem laços estreitos com Erdogan, mas advertiu a Turquia sobre os seus recentes esforços de aproximação aos seus aliados ocidentais tradicionais. Putin é um forte defensor da candidatura da Turquia aos BRICS. Segundo os analistas, esta medida faz parte da estratégia de Moscou para contrabalançar os esforços de Pequim para dominar o grupo comercial. Seren Erjenk é especialista sobre a China no Centro de Estudos de Política Europeia. Os BRICS são como o quintal da China, porque todos os países a quem foi feito o convite de adesão eram países com os quais a China queria ter melhores relações. E a China queria ver nos BRICS, que de certa forma contornavam a Rússia e a Índia, as outras grandes potências dentro dos BRICS em grande medida.
A candidatura da Turquia aos BRICS surge numa altura em que o seu esforço de décadas para se tornar parte da União Europeia continua bloqueado por questões de direitos humanos.
O impasse está a prejudicar a capacidade de comércio da Turquia, levando Erdogan a procurar outro lugar, diz Atilla Yesilada.
O que desempenha um papel importante foi o fato de ele estar extremamente zangado com a União Europeia por não ter avançado com a candidatura de adesão da Turquia e nem sequer ter dado à Turquia uma data para atualizar a União Aduaneira. Isto enquadra-se realmente na estratégia global da Turquia, que não só são promovidos por Erdogan, mas também amplamente apoiados pelo establishment político da Turquia, que não está vinculado a qualquer bloco político, nem ao Ocidente, nem ao Oriente.
Erdogan deverá participar na Cimeira da NATO na próxima semana em Washington, onde se espera que reafirme os seus compromissos de segurança para com o Ocidente. Mas os analistas dizem que a candidatura da Turquia aos BRICS será um lembrete desconfortável de que Ankara está, ao mesmo tempo, a olhar para além dos seus tradicionais aliados ocidentais para atingir os seus objetivos.
Na página esportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, com o sorteio dos grupos para a fase de qualificação da Taça das Nações Africanas de 2025, o CAN 2025, que vai ser realizado em Marrocos. O sorteio hoje, esse foi bem mais para o Sul, foi em Joanesburgo, na África do Sul. 48 nações, divididas em 12 grupos, de 4 cada, passam o primeiro e o segundo. Cabo Verde, Tubarões Azuis, estão no grupo C, com o Egito, Mauritânia e Botswana. Tubarões Azuis vão ter que viajar do norte até ao sul do continente, Egito e Botswana. Angola, Palancas Negras estão no grupo F, com Gana, Sudão e Nigéria. Gana, sem dúvida, o grande adversário deste grupo. Moçambique, Guiné-Bissau, Mambas e Djurtos estão no mesmo grupo. O grupo I, com Malawi e Eswatini. Os jogos começam em setembro deste ano. Vamos agora para a Copa América, a realizar-se aqui nos Estados Unidos. Hoje iniciam-se os quartos de final, Argentina contra o Equador. Recordemos que a Argentina ficou em primeiro lugar no seu grupo, o grupo A, com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. Equador ficou em segundo lugar no grupo B, com 4 pontos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota. Não se sabia ainda esta manhã que em Washington se Lionel Messi vai jogar. Ele não esteve em campo no último jogo da fase de grupos, devido a uma lesão num jogo anterior. O treinador disse que ele treinou ontem e seria avaliado hoje para ver se pode ou não jogar. Os outros quartos de final são Venezuela-Canadá amanhã e no sábado temos Colômbia-Panamá e Uruguai-Brasil. Isto vai ser duro e vai ser bom. E da Copa América, vamos para o Euro, a Taça das Nações Europeias de Futebol, onde entramos também nos quartos de final. E amanhã temos dois jogos, que para muitos são duas finais, porque envolvem quatro favoritos. O primeiro jogo da manhã é aquele entre a Espanha e a Alemanha. Espanha, La Roja, vem de 3 jogos, 3 vitórias na fase de grupo. E depois venceu a Geórgia nos oitavos de final. A Alemanha, Mannschaft, 2 vitórias, 1 derrota na fase de grupos. Nos oitavos de final, vitória sobre a Dinamarca por 2-0. Depois, ainda amanhã, temos Portugal-França. Na fase de grupos, Portugal teve 2 vitórias, 1 derrota. Depois venceu a Eslovénia aos penaltis. Quem conhece alguns dos jogadores da seleção francesa é o português Nuno Mendes, que joga no Paris Saint-Germain, de onde estão muitos jogadores na seleção, incluindo, claro está, Kylian Mbappé. Nuno Mendes falou ao jornalista, fez notar que Portugal, nos oitavos de final, teve que jogar o prolongamento e teve menos tempo de descanso.
É uma equipa que devemos estar à espera de tudo, como é óbvio. Uma equipa que tem bons jogadores, tem jogadores que jogam nas melhores equipas da Europa e nós vamos estar preparados para isso. Jogámos mais tempo, jogámos mais tarde, mas acho que estes dias deu para recuperar e acho que todos os jogadores estão preparados para jogar e fisicamente também estamos todos a 100%.
A França, na fase de grupos, ficou em segundo lugar no seu grupo, o grupo D, com 1 vitória e 2 empates. E depois, nos oitavos de final, bateu a Bélgica por 1-0. E ainda temos tempo para uma notícia do basquetebol, a NBA. A família James vai estar muito bem, muito obrigado. LeBron James, 39 anos de idade, renovou o seu contrato com Los Angeles Lakers, 2 anos, 104 milhões de dólares. O seu filho, Bronny James, 19 anos de idade, entra esta época para os profissionais da bola ao cesto e também no Los Angeles Lakers. Vamos ter os dois James no Los Angeles Lakers. Pois Bronny tem um contrato de 7 milhões e 900 mil dólares por 4 anos. No primeiro ano, 1 milhão e 200 mil e depois aumentando anualmente até atingir os 2 milhões 480 mil na época 2027-2026. Portanto, Bronny Jones já não tem que pedir dinheiro emprestado ao pai.
Obrigado, João Santa Rita. Com essas notas do desporto, marcamos o ponto final. Esteve na companhia da Saida Hamdu, do Décimo Econen. Eu sou o Amêncio Miguel. Voltamos amanhã. Continue com www.voportugues.com. Boa noite.